Senhoras e senhores deputados, boa tarde. Vamos iniciar a nossa audição. Audição à senhora gestora do PDR 2020, senhora engenheira Gabriela Freitas, e esta audição é a requerimento do CDS-PP, e a senhora engenheira Gabriela Freitas, gestora do PDR 2020, está acompanhada da senhora diretora adjunta Manuela Azevedo e Silva. Agradeço a presença da senhora gestora do PDR 2020. E queria informar a senhores e senhores deputados, de acordo com o que nós estipulamos, que a audição pode ter duas rondas, ou uma, conforme for a vossa vontade, sendo que na primeira ronda, o partido, o grupo parlamentar que requer a audição, tem direito a 2 minutos para expor os motivos que levaram a apresentar este requerimento. Depois, a entidade presente, neste caso a senhora gestora do PDR 2020, Gabriela Freitas, tem direito a 10 minutos. Depois inicia-se uma ronda pelos grupos parlamentares, sendo que o CDS-PP é o primeiro, foi quem requereu, depois 5 minutos para cada um dos restantes grupos parlamentares, e na parte final a senhora gestora do PDR 2020 tem 10 a 15 minutos para responder. Depois, dadas estas informações, tem a palavra a senhora deputada do CDS-PP, Patrícia Fonseca, 2 minutos para expor as razões que a levou a apresentar o requerimento. Muito obrigado, senhora deputada, faz favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Queria cumprimentar a engenheira Gabriela Freitas e a doutora Manuela Azevedo por estarem aqui. Penso que nem vou gastar os 2 minutos, penso que os motivos estão bem explícitos no requerimento que o CDS apresentou. O período de programação do PDR aliás, já ultrapassou o seu período, metade do seu período temporal, e temos ações do PDR que ainda não estão, algumas não estão regulamentadas, outras estão regulamentadas e não abriram. Temos uma percentagem um valor de 36% dos projetos estão contratados, mas há muitas milhares de candidaturas que estão decididas, mas para as quais não há disponibilidade financeira, e a execução tem, na nossa perspectiva, sido baixa, e portanto a componente do Orçamento de Estado tem estado abaixo daquilo que estava previsto pelo Governo, e não corresponde, no fundo, àquilo que eram os objetivos, julgamos nós, a que o Governo se propôs quando iniciou funções e que anunciou. E, portanto, temos recebido também bastantes preocupações, manifestação de bastante preocupação e apreensão por parte de inúmeros agricultores, organizações do setor, e nesse sentido achámos que era da maior relevância que, até porque está previsto no nosso plano de atividades ouvir regularmente a gestora do PDR, que fosse este o momento oportuno para a senhora engenheira poder vir aqui a prestar contas, no fundo, daquilo que tem sido o PDR e qual é que é o ponto da situação e o que está previsto para melhorar, se assim for o caso, a execução e o dinamismo, no fundo, para corresponder à dinâmica de investimento da parte dos agricultores.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Engenheira Gabriela Freitas, Sra. Gestora do PDR 2020, tem a palavra para responder e para introduzir o debate.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos os senhores deputados. Eu quero agradecer a oportunidade que me dão, nesta audição, de poder esclarecer esta comissão e dar informação sobre o PDR e os aspectos fundamentais. Vou tentar ser breve, dar agora uns números gerais, uma panorâmica geral, tentando ligar desde logo às questões específicas que o CDS nos colocou, mas que, se não forem respondidas de imediato, serão, obviamente, depois na ronda das perguntas-respostas. E, portanto, sendo muito rápida, os números globais são conhecidos por todos, até porque eles são publicados no site mensalmente, e o número de PAs apresentados do plano, de pedidos, são nesta altura de 44.600, num valor de 7,1 mil milhões de euros de investimento. Estão analisados 90% destes projetos. Estão decididos 84% dos analisados, então estão decididos 33.700 projetos, dos quais 56 mil estão aprovados, portanto, correspondente a 18.700 projetos no valor de 2,8 milhões de euros de investimento. Estão recusados 23% dos projetos, 7.800 projetos, e estão não aprovados por falta de dotação 21% dos projetos já decididos, ou seja, 7.200 projetos. Estão contratados 17.400 projetos no valor de 2 mil milhões de euros. Está a execução do PDR em 42% do FEADER o 40% da despesa pública, se assim o quiserem, portanto, em 1,7 mil milhões de euros. A taxa de compromisso é de 77%. O cumprimento da regra N+3 está assegurada para 2018 e para 2019, e a reserva de desempenho, a aferir em 2019, tem os indicadores desde já cumpridos. Isto são os grandes números. Mas, em termos comparativos, para ser mais simples, diria que, relativamente aos outros programas do PT 2020, e o PDR faz parte do PT 2020, o PDR é claramente o programa com a melhor taxa de execução. Para vos dar uma ideia, não querendo obviamente fazer nenhum melindre ao meu colega do PO da competitividade, mas que é o que se equipara em termos do sistema de incentivos aí à economia, a taxa de execução é de 20%, não é de 40%, portanto, efetivamente é significativamente mais elevada. O PDR tem, a nível dos programas de desenvolvimento rural da União Europeia, o terceiro, e está muito acima da média, que é de 26%, e o número de PAs, portanto, de pedidos de apoio já apresentados, ultrapassa em muito já aquilo que foi todo o período do PRODER, de 7 anos. Estamos nos 5 anos, é verdade, mas estamos a falar, até fevereiro de 2018, termos 44.600 projetos apresentados para uma totalidade de 41 mil projetos no período total dos 7 anos do PRODER. Se, enfim, o senhor Presidente da Comissão permitir, eu tenho alguns dados que permitirão, mesmo que não sejam aqui analisados, enfim, é muito pormenor, mas parece para distribuir um a cada um dos grupos parlamentares, foi assim que trouxe, vou ser muito breve, mas será mais fácil. Isto porquê? Porque quereria, mais do que estes números globais, vos dar uma ideia da evolução. Da evolução daquilo que foi os dados do PDR e fazer aquilo que é normal fazer-se, que é a comparação com aquilo que foi o período homólogo do programa anterior, portanto, do PRODER. E, portanto, estão a ser distribuídos os quadros, mas, enfim, para vos dizer muito rapidamente, aquilo que é comparar o que temos no ano de 2018, portanto, quinto ano, a 21/3/2018, com aquilo que tínhamos a 31/3/2018, com os dados que tínhamos a 31/3/2011, portanto, quinto ano do período anterior, as dotações são praticamente iguais, como sabem, as dotações dos programas são praticamente iguais, mas aquilo que é a taxa de compromisso no PRODER nesta altura era de 50%, a taxa de compromisso do PDR é de 77%, a taxa de execução do PRODER no período homólogo era de 29%, a taxa de execução do PDR é de 40%. Se virem o gráfico a seguir, ele traduz apenas aquilo que já aqui referi, é que na globalidade dos 7 anos do PRODER entraram 41.525 candidaturas e, efetivamente, até à data, e portanto até o que é março de 2018, entraram 44.618 e está a evolução. E como vê, a evolução é uma evolução que tem, no caso do PRODER, os seus picos naquilo que é 2010-2011, depois entre overbooking em 2012 e 2013, 2013 já naquilo que é o período do transitório, mas que efetivamente é ultrapassado desde logo. Portanto, ao terceiro ano nós já tínhamos ultrapassado claramente aquilo que é o quinto ano do PRODER. A taxa de compromisso, também a evolução está aí, e portanto é aquilo que já tínhamos visto atrás, quando reportámos aquele quadro inicial, e vê-se bem qual é a decalagem. Efetivamente tivemos uma taxa de compromisso muito mais célere do que aquela que foi a do PRODER, e que nos satisfaz. E a taxa de execução é efetivamente muito superior. E em relação à taxa de execução, que me situa em 40%, e já neste caso, enfim, tenho resposta e aproximando-me daquilo que é uma das preocupações aqui expressas pelo CDS, relativamente ao ritmo de execução, eu diria que efetivamente, Sra. Deputada, Desde 2014, 2015, até meados de 2016, aquilo que foi o nível de execução do PDR acompanhou aquilo que era o nível de execução também do PRODER, portanto, o nível de arranque dos 12, 13%. Mas deverá convir, quer por aqui, quer outros dados que aqui tenho, se quiser posso também transmitir-lhe, é que a partir do terceiro trimestre de 2016 e depois em 2017 e agora em 2018, o ritmo de pagamentos é o dobro. Isto é, nós estamos a pagar rigorosamente o dobro daquilo que pagámos nos anos de 2015 e até o primeiro semestre de 2016, o que não é de estranhar na medida em que os primeiros contratos dos projetos do PDR foram aprovados apenas em junho de 2020. Portanto, não houve disparate, 2016. Portanto, não houve projetos aprovados antes de junho de 2016. Portanto, obviamente, aquilo que se pagou até esta altura não foi mais do que os projetos que vinham transitados do PRODER e aprovados no período transitório entre os programas. Portanto, não houve projetos aprovados, não havia contratos. Havia alguns projetos aprovados do período transitório, mas não havia contratos. Portanto, não poderia haver pagamentos, obviamente, novos do PDR. Aquilo que havia de investimento, aquilo que se pagou antes em relação àquilo que era PDR, foi medidas de superfície, nomeadamente as MCDs e as agroambientais. E este duplicar é efetivamente algo que eu julgo que representa um nível bom de execução e que, portanto, leva a que, efetivamente, nós tenhamos nesta altura este bom desempenho. Então, os senhores deputados perguntar-me-ão eventualmente, então está muito satisfeita, está tudo muito bem? E eu devo responder que acho que não estou muito satisfeita, nem está tudo muito bem. Está tudo, eu diria, bem, mas há aspectos que eu acho que não me satisfazem enquanto autoridade estão. E vou explicar porquê. Porque, entendendo eu que o PDR 2020 é um dos principais instrumentos de política e é um instrumento de política relevante para aquilo que é a alavancagem do investimento no setor, e da importância que o setor tem naquilo que é a economia nacional, e da elevadíssima procura que nós temos tido para investimento. Basta dizer que em 3 anos houve uma procura de 7 mil milhões de euros de investimento proposto. Eu realmente subscrevo que, não é satisfatório para a autoridade de gestão não ter recursos financeiros que permitam aprovar todos os projetos. Mas isso, meus caros, depende de que, para uma dotação que foi igual à do PRODER, nós, efetivamente, nesta altura, há 20% de PAs que não temos capacidade de lhes dar resposta financeiramente. E não temos porquê. E aí é que vale a pena também perceber porquê, porque, para mim, isto é muito relevante. Não temos... Não é porque os recursos não sejam diferentes. Não, não são, como disse, são iguais. Mas o que vimos é que, por um lado, a procura foi muito maior no caso do PDR do que no PRODER. E muito mais rápida. Portanto, obviamente, os recursos esgotaram-se mais cedo. Depois, porque quando se começa a aprovar projetos do PDR, começa-se com um overbooking de cerca de 200 milhões de euros, de medidas agroambientais, que todos conhecem, é um facto, mas que levou, obviamente, a que o reforço de algumas medidas de investimento por contrapartida das medidas agroambientais foi completamente inviabilizado, porque as medidas agroambientais é que tinham que ser reforçadas e tiveram que ser, ao longo das reprogramações, reforçadas. Portanto, não foi possível fazê-lo. Dizem-me, mas é bom ter mais medidas agroambientais. Eu digo, é bom, manifestamente bom. É de tal maneira bom que até 2017 eu já paguei mais 17% em 3 anos do que paguei na totalidade de medidas agroambientais em 5 no PRODER. É de tal maneira bom que eu tenho, nesta altura, abrangido, em termos de medidas agroambientais, o dobro da área que foi abrangida no PRODER. Portanto, é bom, mas se calhar não é assim tão bom, ou tem que se refletir, quando isto se faz à custa de depois eu ter recursos para poder, obviamente, dar resposta àquilo que é o investimento. E, portanto, é este balanceado que tem que ser feito. Depois, porque efetivamente... Estou no fim, mas... Portanto, é só dizer mais isto. É que, efetivamente, se no PRODER se deu resposta a praticamente todos os pedidos que houve de apoio ao investimento das explorações agrícolas, é porque foram retirados 140 milhões das florestas e foram retirados 300 milhões dos regadios, particularmente da Alqueva. E, portanto, é estes montantes que permitiram um reforço de 330 milhões de euros para aprovar projetos de jovens agricultores no PRODER, em relação à dotação inicial, e para aprovar os projetos das vidas das explorações agrícolas, sem se ter que fazer, portanto, hierarquização. É evidente que nós não tínhamos, portanto, esta margem de manobra, e não a tivemos. Não sei se, enfim, perspectivas futuras fica para depois. Devo ainda dizer que há duas coisas que nos levam a ter também mais dificuldade de dar resposta a todos os pedidos, e eu explico também porquê. Porque o investimento médio dos PAs, para além de serem mais, o investimento médio dos PAs do PDR é muito superior ao investimento médio dos PAs do PRODER. Aliás, devia dizer que no caso dos jovens é triplo. E, portanto, tem mais e com valores unitários maiores. Depois, porque a ajuda média é bastante mais elevada. E, apenas na reprogramação de 2016, a autoridade de gestão teve que, perante isto, introduzir aquilo que nós consideramos que são fatores de equidade, isto é, plafons máximos por beneficiário, ajudas que são minoradas a partir de determinados montantes, nomeadamente a partir das explorações agrícolas de 500 mil euros, ou ajudas que são reembolsáveis a partir para os projetos também maiores. Chama-se isto fazer gestão com equidade, quando os recursos são escassos. E, portanto, Sr. Presidente, se já escutei os meus 10 minutos, fico-me por aqui.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro Gabriel Freitas. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Engenheira Gabriela Freitas, eu fico muito satisfeita com os valores que nos traz aqui, que no fundo provam ou vêm ao encontro daquilo que o CDS sempre disse relativamente àquilo que era a comparação entre o PDR e o PRODER, e que o Sr. Ministro, infelizmente, sempre tentou dar a volta e ver, mostrar isto de um lado que a Sra. Engenheira aqui, de facto, não nos traz. Porque, de facto, a execução, é preciso lembrarmos que a execução do PRODER começou mal porque foi mal desenhada por um governo PS e só em 2011, quando houve uma mudança de governo, mas não é para isso que nós aqui estamos e não vou gastar o meu tempo para falar disso, mas no fundo foi com a reprogramação substancial que se fez que se conseguiu dar a volta ao PRODER e imprimir um dinamismo ao PRODER. Mas estamos aqui para falar de PDR e é isso que eu vou falar. A senhora engenheira, em termos de... estamos, como eu disse, gostava de saber, por exemplo, porque é que há ações que não foram regulamentadas ainda, nomeadamente até o fundo mutualista, que o senhor, até foi o próprio senhor ministro que o desenhou e que veio dizer que era fundamental e que introduziu na reprogramação esta medida e que não existe. Ou, por exemplo, as cadeias curtas e de mercados locais, é isto só para citar algumas. No que diz respeito à execução, em termos de números de candidaturas, a senhora, eu não vou aqui repetir os números que nos trouxe, mas vou trazer umas dúvidas que os números que estão disponíveis na página do PDR são de 28 de fevereiro e não 31 de março, e portanto são esses números que eu tenho, e é foi com esses que eu fiz as contas. E aquilo que eu constato, senhora engenheira, é que há 7 mil candidaturas que estão analisadas e não estão decididas, ou seja, não estão nem aprovadas nem indeferidas. Mas depois há uma questão, um pormenor que me parece que não é despreciando, que é se nós somarmos as candidaturas aprovadas e as indeferidas, e percebemos que não correspondem àquelas que estão decididas, ou seja, ainda, para além destas 7 mil, ainda há outras 7 mil que não estão em lado nenhum, ou seja, na prática, aquilo que nós temos são 14.200 candidaturas que estão a aguardar, diria eu, no corredor da morte quase, porque no fundo há tanto tempo que estão a aguardar que a decisão, que aqui acabou de nos dizer, não vai haver dinheiro, e portanto, elas correspondem a 32% do número de das 44 mil candidaturas entradas e, portanto, se de facto estes números não estão, esta minha interpretação, a interpretação está correta, portanto, ou os dados estão lá mal postos, e gostaria que esclarecesse e que pudesse eventualmente corrigir. Também a nível de investimento, não posso deixar de dizer que são 75% do investimento está decidido, mas só temos 40%, como disse, do investimento aprovado, e só está 25% do investimento pago. Investimento, estamos a falar de investimento. E depois, Sra. Engenheira, concordamos todos que, de facto, e ainda bem que a Sra. Engenheira aqui diz, assume e revela que essa é a razão fundamental pela qual o PDR tem falta de verba, é para fazer face ao dinamismo que o setor tem vindo a demonstrar. De facto, nos últimos anos, nos últimos anos do anterior governo, a agricultura mostrou, cresceu sempre acima do resto da economia e, portanto, deixou... Toda a economia percebeu que o setor agrícola era, de facto, um setor onde se devia apostar e houve uma chamada imensa de jovens, de empresários para o setor agrícola. E por isso era fundamental fazer face, dar resposta a esta necessidade de dinamismo. E quando o Sr. Ministro nos vem dizer que tem mais 155 milhões para dar ao PDR, que lá está a conta gotas, em que a última gota, que é a gota maior, é já no governo, atira para o governo seguinte, mas aquilo que nós constatamos é que isso não aconteceu, porque a reprogramação que o PDR teve em 2016 tem qualquer tipo de aumento das verbas do Orçamento de Estado. E aquilo que nós vimos é que em todos os anos houve pagamentos abaixo dos 100 milhões de euros, portanto 80 e 90 milhões de euros, e aquilo que era necessário e urgente era que o Sr. Ministro pusesse verba do Orçamento de Estado para alavancar, porque o bolo do FEADER é o mesmo. Se nós lá pusermos mais dinheiro do Orçamento de Estado e passássemos dos 15% para os não 16% que o Sr. Ministro disse que ia passar e que nós não vimos, porque de facto tem sido sempre a execução abaixo daquilo que está previsto, se passasse para 20% de Orçamento de Estado, aumentava o bolo total de despesa pública disponível para o investimento no PDR e permitia que mais pessoas pudessem, porque é preciso, os senhores deputados e quem nos está a ouvir perceber, que por cada euro que o Estado mete de verbas do Orçamento de Estado e da União Europeia, portanto, despesa pública que é colocado na agricultura, os agricultores têm de pôr 4 euros em média, e depois isso tem um retorno em impostos e, portanto, tem uma alavancagem enorme da economia. E, portanto, era de facto preciso que o Sr. Ministro percebesse, e era isso que eu gostaria de facto de perceber, e que estou a terminar o meu tempo, de perceber o que é que nós podemos esperar finalmente, porque isto de anunciar milhões e depois dar tostões não é muito bom. Temos jovens agricultores com projetos, por exemplo, vitis aprovados e que têm um investimento condicionado porque o PDR não lhes permite. Os concursos demoram mais de um ano a ser aprovados, os projetos de regadio estão, há um primeiro concurso que se sabe, que ainda foi do governo anterior, que se sabe os resultados, de resto novos regadios não se sabe nada. Nas florestas há N projetos que não estão, dos quais não há conhecimento, a execução é baixíssima, 40% das verbas afetas à floresta, estou a terminar, Sr. Presidente, 40% das verbas afetas à floresta estão para medidas de contenção de danos, portanto, pós-incêndio, e não para medidas de prevenção ou de arborização, o que mostra o atraso na implementação das medidas e na aprovação das medidas de prevenção e de arborização, e depois com os incêndios teve de se alocar verbas para todo este setor. E sem falar nos grupos de ação local, portanto na abordagem líder, que está praticamente sem execução. Isto para evitar uma segunda ronda, em suma, aquilo que eu diria, senhora engenheira, que perguntava é para quando uma efetiva e nova dinâmica na gestão do PDR, porque a taxa de execução anual média que nós temos agora era aquela que existia quando este governo entrou em funções, porque aquilo que nós constatamos é que temos uma agricultura 4.0 com um PDR 0.4.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado do PSD, Lima Costa. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Engenheira Gabriela Freitas e a Dra. Manuela Azevedo e Silva. E começava por me referir ao que afirmou há pouco. A Sra. Engenheira quis aqui dizer-nos que a taxa de execução do PDR 2020 é muito boa, basicamente por duas razões. A primeira razão é que, comparando com os seus colegas, com os outros ministérios, ela é muito boa. E, portanto, o Governo PS, nas outras áreas, estará a trabalhar muito mal. E, basicamente, também é muito boa a taxa de execução, porque comparando com o PRODER a meio do programa, à altura em que o Partido Socialista estava em funções, agora estamos melhor. Portanto, se a senhora engenheira vem aqui, com franqueza, criticar o PS para justificar a taxa de execução atual, é uma questão que a nós não nos diz respeito. A taxa de execução é muito simples. A taxa de execução é, neste momento, a meio do programa, de 40%. E isso ilustra tudo na perfeição. E, portanto, esse número de 40% tem até a virtualidade de nos permitir desmontar aquela ideia que foi criada na opinião pública pelo Governo e pelos partidos que o apoiam, que é aquela ideia peregrina de que a execução do PDR 2020 até final de 2015 era baixíssima, servindo até de pretexto para a substituição da anterior gestora, e depois, fruto da ação do atual Ministério da Agricultura, tudo mudou e o PDR 2020 teve uma aceleração brutal e começou a ficar em velocidade de cruzeiro e de vento em popa. Ora, o que se sabe agora com a taxa de execução que conhecemos e que a senhora gestora aqui nos referiu, e até pelos dados oficiais do IFAP, é que a execução do PDR 2020 até final de 2015 foi de 15%. E hoje, como foi dito, a meio do programa ronda os 40%. Portanto, fazendo a proporção, verifica-se facilmente que, afinal, não houve aceleração nenhuma do PDR 2020. Não houve coisa nenhuma em termos de aceleração. Verifica-se tão somente que se manteve o ritmo de execução que vinha do anterior governo e, por isso, a narrativa que o Ministério da Agricultura construiu ao longo destes dois anos é pura e simplesmente virtual, não é real. Mas, estando nós preocupados com a taxa de execução global, estamos ainda mais preocupados porque os atrasos mais significativos se verificam em áreas e medidas que são muito importantes, são fundamentais para os nossos agricultores e para a nossa agricultura. Alguns exemplos apenas, para não ser fastidioso, no que se refere à floresta, o Sr. Ministro da Agricultura faz propaganda diariamente com a floresta, a taxa de execução no PDR 2020 é baixíssima. É um valor que não cola com a propaganda que todos os dias é feita em matéria de floresta. Uma outra medida é que se relaciona com o regadio. O Sr. Ministro da Agricultura faz propaganda diariamente com o regadio, mas a medida, a melhoria da eficiência dos regadios existentes do PDR 2020, tem uma execução de apenas 7%. É um valor que não cola com a propaganda que todos os dias é feita em matéria de regadio. Outro exemplo é o eixo 2 da competitividade e organização da produção, que é um aspecto importantíssimo, em que a execução é apenas de 30%. Não é aceitável. Uma outra situação semelhante é que se refere ao investimento na exploração agrícola, que é uma área muito procurada pelos nossos agricultores e a que eles se dedicam muito, e cuja taxa de execução é de apenas 36%. É uma das medidas mais importantes do PDR 2020, que esteve, aliás, fechada durante vários meses. Um outro aspecto preocupante para o PSD é o atraso recorrente na abertura de concursos. Ilustro esta nossa preocupação com um facto simples, com um exemplo simples. Há um plano previsional de abertura de concursos que a Autoridade de Gestão publica periodicamente e na medida 331, a do investimento na transformação e comercialização de produtos agrícolas, uma medida fundamental para a nossa agricultura, que neste mapa, neste plano previsional, estaria previsto a abertura de concursos no mês de março. Temos inclusivamente aqui um mail do Secretariado Técnico da Autoridade de Gestão do PDR 2020, de 21 de março, a dizer que o concurso abriria ainda durante esse mês, está aqui para quem quiser consultar, e o que é facto é que até hoje não abriu este concurso. E, portanto, claro, e era isso que eu gostaria imenso que nos dissesse, porque, de facto, este é um facto indesmentível. Em 21 de março,
é um facto.
O Secretariado Nacional, o Secretariado Técnico da Autoridade de Gestão do PDR 2020 diz, pura e simplesmente, que vai abrir ainda durante essa semana. E até hoje isso não aconteceu. E, portanto, são, no fundo, é um somatório de situações que corresponde àquilo que os agricultores diariamente vêm dizendo sobre o PDR 2020, queixas atrás de queixas, falta de respostas, demora nas respostas por parte da gestão, alterações até ao nível dos critérios de elegibilidade das candidaturas e, portanto, nós estamos, de facto, também muito preocupados com esta situação. Por último, a senhora gestora, que é responsável pela gestão, acompanhamento e execução do PDR 2020 e, por princípio, não toma naturalmente decisões de natureza política, mas gostava de colocar uma questão até pelo simbolismo que ela tem e queria uma resposta, se possível, técnica e não política, e que se prende com o seguinte: tem havido uma grande insatisfação e até revolta por parte de muitos agricultores vítimas dos incêndios do ano passado, que não tiveram qualquer apoio do Estado e que de forma recorrente vêm exigindo que seja reaberto, seja aberto um novo período de candidaturas na medida 622 destinada ao restabelecimento do potencial produtivo. São queixas atrás de queixas, há uma exigência enorme de muitos agricultores, dezenas, centenas de agricultores vítimas dos incêndios, e recordo que se tratam, a medida 622, é preciso também desmistificar isto, do restabelecimento do potencial produtivo. São apoios comunitários, não é uma esmola que o Governo generosamente dá aos agricultores, como muitas vezes querem fazer passar. Isto são fundos comunitários, são fundos da União Europeia, e portanto, se o senhor Ministro da Agricultura tem negado insistentemente esta possibilidade de reabrir a medida 622 para esse conjunto muito específico de agricultores que foram afetados pelos incêndios, até com alguma insensibilidade para com esses agricultores que passam por grandes dificuldades e sofrimento, e o que se verifica é que essa medida 622 destinada ao restabelecimento do potencial produtivo tem uma execução de apenas 28%, e, portanto, à partida não se percebe porque é que não há um novo período de candidaturas. E coloco-lhe por isso a seguinte questão. Há algum impedimento do ponto de vista técnico, do ponto de vista orçamental, para que esta medida seja aberta para esses agricultores afetados pelos incêndios? Ou é apenas uma decisão política do Sr. Ministro da Agricultura, que já disse que não permite a abertura dessa medida para os agricultores afetados pelos incêndios? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Socialista, Pedro do Carmo. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar a Sra. Engenheira Gabriela Freitas e a Sra. Doutora Manuela Azevedo e Silva e começar por lhe dar os parabéns, porque os números foram claros e a clareza da sua intervenção com que nos apresentou os dados de execução do PDR. E ao mesmo tempo também agradecer ao CDS pelo requerimento que fez, porque deu a oportunidade de vermos e de analisarmos aqui friamente os números, e os números são claros. Os deputados, eram estes números que queriam ter conhecimento, eram estes números que queriam saber. É que foi aqui referido pela Sra. Gestora, em termos de comparação com os outros países da União Europeia, Portugal está em terceiro. Estamos no pódio. É mau? É. Devíamos estar em primeiro? Devíamos. Mas é o terceiro, é realmente significativo. E até direi mais, Srs. Deputados, até direi mais, o que é que seria desta execução do PDR se tivesse lá os 200 milhões que souberam tirar? É porque os senhores têm que justificar aqui e têm que justificar aos agricultores que construíram uma narrativa em que os enganaram. Porque construíram este PDR em período eleitoral, lançaram avisos de concurso, anunciaram a todos aprovações, porque estávamos perto das eleições e era preciso ganhar votos, foram isso que os senhores fizeram, somente, e ainda por cima retiraram 200 milhões. É isso é que são os factos, e foram aqui esclarecidos tecnicamente pela Sra. Gestora. Têm sido aqui esclarecidos pelo Sr. Ministro, mas agora foram, é que criaram uma narrativa que eu estou efetivamente já a ouvir diversas vezes e que é preciso explicar às pessoas, porque construíram uma narrativa que o anterior Governo criou um PDR, construiu um PDR que apoiava tudo e todos, jovens empresários, pequenos agricultores, inovação, tudo era altamente financiado. Esqueceram-se de um pormenor. Não construíram esse PDR com as dotações necessárias para aquilo que foi efetivamente lançado. E agora resolvam mais. Construíram apoios e aprovações que vieram hipotecar toda a execução do PDR. É aquilo que os senhores aqui disseram, é preciso mais para as florestas, é preciso para os jovens empresários, é preciso para... Sim, mas se não há dotação para isso, onde é que se faz? É que retirando outras candidaturas, é que para aumentar a dotação em determinadas rúbricas, são outras que têm que ficar, porque efetivamente o dinheiro não é de elástico. E é isso que ficou aqui bem esclarecido, porque a senhora gestora deu aqui duas indicações extremamente importantes e que são a marca desta governação, que são os plafons máximos por beneficiário. É uma questão de justiça, é uma questão essencial, e a questão da equidade com os 500 mil euros. Esses são dois pontos de referência que nos orgulhamos de terem sido aplicados. Porque, efetivamente, foi dito aqui, dos 140 milhões que foram retirados das florestas, dos 300 milhões que foram retirados do regadio, é preciso ter coragem para vir falar que não há apoio para o regadio. Como é que é possível haver apoio para o regadio, se retiraram 300 milhões? Acho que é lamentável até vir aqui com essa anunciação. Como foi aqui esclarecido, e eu pergunto claramente à senhora gestora, o que tem a ver, não, o que tem a ver o que tem a ver com a reflorestação? É facto ou não que nesta reprogramação não vai haver cortes nas medidas de apoio à floresta? É preciso esclarecer se é assim. Para além disso, se vai ou não ser regionalizado os apoios à floresta, porque com a constituição das ZIFs, efetivamente, houve regiões que foram abrangidas com os apoios para a floresta e houve outras que efetivamente não conseguiram ter de forma nenhuma esses valores necessários. Por isso, a senhora deputada perguntou o que é que podemos esperar. O que podemos esperar, não sei, a senhora gestora dirá, e é isso também que lhe pergunto, mas o que podíamos esperar era se este PDR tivesse mais de 200 milhões que efetivamente vossas excelências comprometeram enquanto eram governo e que retiraram. Isso é que eu gostava e que a senhora gestora me pudesse aqui dizer, se tivesse mais de 200 milhões, o que é que efetivamente podia fazer. Por último, e para terminar, efetivamente ficamos satisfeitos, não totalmente satisfeitos como a senhora gestora, porque é preciso fazer mais, é preciso ter mais atenção, mas naturalmente que o esforço que está a ser desenvolvido e por a competência técnica que está a ser aqui espelhada com os números que mais uma vez apresento e que são claros, é efetivamente tem havido uma dinâmica nacional que efetivamente toca todos os setores de atividade, onde a agricultura também é disso espelho, porque temos os números do desemprego que neste momento temos, temos o déficit com o número que temos, temos os sinais de uma economia, efetivamente também se faz sentir assim na agricultura e naturalmente que as pessoas têm vontade de investir com um governo que as apoia, têm vontade de ajudar o país a crescer e têm vontade de fazer mais por
muito
este
obrigado,
país.
Sr. Deputado. Muito obrigado. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, deputado Carlos Matias. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimento a engenheira Gabriela Freitas e a senhora doutora Manuela Azevedo e Silva. Parece-me que é inequívoco que a procura do PDR 2020 é crescente e que é maior que o PRODER. E disse a senhora engenheira, e disse muito bem, que este é um dos principais instrumentos da política e que tem uma elevadíssima procura. Eu confesso que no meio dos milhões já estou um bocadinho baralhado entre 140, 300, 200, como diria o Ministro Mário Centeno, é muito milhão. Se a senhora engenheira pudesse esclarecer em que milhões é que ficamos, seria talvez clarificador. De qualquer das formas, já ouvimos também dizer que os números dizem tudo aquilo que nós queremos, é preciso torturá-los bem. Já ouvimos dizer que está muito mal, o PDR 2020 está muito mal, tem muitos problemas. Eu que também já ouvimos aqui dizer na sala que o PDR 2020 afinal está muito bem e que são ótimos, e estamos a falar exatamente dos mesmos números, portanto, quando os números são bem apertados, dão exatamente aquilo que nós queremos que eles deem. De qualquer das formas, é inequívoco que há aspectos positivos, mas também é inequívoco que há alguns problemas. Alguns deles já foram aqui referidos, como a limitação, o baixo financiamento às organizações produtores, que já foi, penso que não foi referido, não estou bem certo, a diversificação das atividades de exploração, uma baixa taxa de realização, a promoção de produtos de qualidade local, que nem sequer foi aberto o aviso. Enfim, há aqui algumas limitações num conjunto de medidas que são importantes, que não são questões secundárias. Mas, sendo elevadíssima a procura, eu ia introduzir um outro lado da questão. É a procura oculta, aquela que tem dificuldade em se expressar e em chegar ao PDR 2020. Porque há muitas dificuldades, e os técnicos que estão no terreno, as organizações de produtores, queixam-se de muita dificuldade nas candidaturas, sobre os critérios de análise, sobre o tempo que demoram as candidaturas, sobre a burocracia, enfim, sobre toda a complexidade dos próprios formulários. Portanto, há aqui uma barreira invisível provavelmente tornaria muito maior ainda a procura do PDR 2020. Eu refiro-me só a alguns aspectos que me foram mencionados e que me fizeram chegar. Os técnicos que estão no atendimento muitas vezes não conseguem esclarecer dúvidas em relação às medidas e pedem para formalizar o pedido por escrito. Muitas vezes o tempo de resposta ultrapassa os 6 meses. Curiosamente, neste momento nem sequer há acesso à unidade de gestão do PDR através de um número fixo. Aliás, é através do número fixo, não há acesso através da rede móvel. Outras vezes não se consegue fazer a ligação e as pessoas estão mais de meia hora à espera. Portanto, tudo isto é uma barreira invisível a que haja mais provavelmente houvesse maior procura ainda do que aquela que houve. Há, por exemplo, o caso de uma reclamação que demorou um ano a apreciar e a chegar às pessoas que fizeram a reclamação. Depois, as formas de ponderação das medidas do PDR muitas vezes são desajustadas à realidade da agricultura, da floresta e das regiões. E eu perguntava se é realizado algum estudo prévio que dê uma percepção da aplicabilidade e da execuibilidade, ou em que medida é que a medida, passa a redundância, é apropriada para uma determinada região. Depois, os orçamentos muitas vezes não são cortados, que, com a indicação de que afinal houve uma redução da área elegível em função da ocupação do solo. As normas de análise e os critérios de análise muitas vezes aparentam não ser iguais para todos. Depois, além disso, há, por exemplo, nas medidas florestais, enfim, ainda há pouco não falei nela, a estabilização de emergência após incêndio, está a acontecer isto. O ICNF faz um relatório onde apresenta um conjunto das necessidades de intervenção para a área ardida. Mas depois, os técnicos que analisam as candidaturas não seguem, enfim, essa orientação do ICNF, do relatório do ICNF, que à partida será isento e feito por enfim, bom serviço do Estado, e são cortados investimentos necessários para o controle da erosão e para a estabilização das encostas. Em resumo, e portanto para não me alongar, há muita burocracia, há muita complexidade, há muita dificuldade em aceder à unidade de gestão, há muito tempo de resposta e tudo isto configura, como disse, uma dificuldade acrescida para este que a senhora engenheira disse e muito bem, que é um dos principais instrumentos da política e, portanto, é preciso que trabalhem muito e bem no sentido de uma resposta mais pronta, aligeirar procedimentos e responder às pessoas que estão no terreno, que exigem. E como já foi dito, este investimento é fundamental para o desenvolvimento da agricultura. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Ainda está no meu tempo.
Está no tempo, sim, senhora, e eu estou a agradecer. Muito obrigado pela sua colaboração. Tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a engenheira Gabriela Freitas, a doutora Manuela Azevedo e Silva. De facto, fiquei, de certa forma, satisfeito por ouvir que a senhora engenheira não está satisfeita, ainda bem que não está satisfeita. Isto revela que o PCP, ao ter inviabilizado a formação de um governo de PSD-CDS e tendo claramente viabilizado a formação do governo PS, queria que houvesse aqui uma ruptura de políticas, ainda assim, no nosso entender, elas não estão a ser conseguidas. Aquilo que nós queremos dizer é que nem está bem nem mal, antes pelo contrário. Até porque já foi aqui dito, fica claro que não tem verbas suficientes para cumprir os objetivos e, acima de tudo, parece-nos que tarda em ser reformulado este PDR. No sentido de alterar, como estava a dizer, a política definida pelo anterior governo, que em muitas situações também é confirmada pelo atual governo, num apoio incondicional às explorações de maior dimensão e nas tão ditas explorações competitivas. Ora, isto é caso para dizer, em explorações de grande dimensão, portanto, esta questão da competitividade até nem se põe, porque com as calças do meu pai sou eu um homem, não é, é verdade? Portanto, para além das questões orçamentais, há também a questão do funcionamento. E têm chegado ao nosso grupo parlamentar dezenas e dezenas de queixas de agricultores e refiro-me a atrasos, como já algumas situações aqui foram referidas e relatadas, atrasos na aprovação das candidaturas, atrasos na verificação dos pedidos de pagamento, atrasos gravíssimos também na verificação dos pedidos de alteração, e-mails que nunca são respondidos e também uma linha telefónica de apoio que nunca funciona ou funciona muito mal, terminando quase sempre num contacto que diz para pôr por escrito, que depois é posto por escrito e a resposta ou não chega ou é tardia. Portanto, há uma situação de caos que não deveria acontecer numa administração que deveria ser eficiente. Também chegou o exemplo ao nosso grupo parlamentar de uma medida de um projeto que na medida 214, em que a execução se arrasta há meses. Ou seja, em novembro passado o projeto foi alterado pelo sistema, ficando a entidade impossibilitada de submeter os pedidos a pagamento. A administração fez o jogo do empurra entre a DRAP, a AGPDR 2020 e o IFAP. Entretanto, o que é certo é que houve uma grande insistência por parte da entidade, o pedido de pagamento lá foi submetido, mas continua por pagar. E dizem que são problemas informáticos. Senhora Engenheira, isto neste momento é inadmissível que por problemas informáticos estejam a ser penalizadas as candidaturas. Mas poderia trazer outras, e já se falou aqui, a Senhora Engenheira também falou das questões dos jovens agricultores que esperam, desesperam por aprovações, pedidos de alterações, projetos, também ficam com falta de dotação orçamental, etc. E, portanto, há algumas perguntas que é necessário colocar. Qual é o tempo de demora média de um projeto depois de ter sido submetido até ser contratado? Também no mesmo sentido, na mesma pergunta, para os pedidos de alteração, qual é o tempo de demora média? Qual é também o tempo de demora média para as questões colocadas pelos os agricultores à agência, à autoridade, digo? Também qual é a razão pela qual falta uma resposta do PDR 2020? É por falta de pessoal? Depois há questões também de ordem orçamental, como já tinha dito. Temos altamente temos um programa altamente consignado e o PCP defende há muito o reforço da participação nacional do programa, ao contrário do que foi aqui dito, e esta reclamação não tem sido atendida. Não deixa de ser curioso que o CDS venha aqui questionar sobre a falta de dinheiro quando a primeira machadada foi dada no tempo do PRODER, portanto, foi dada pela agora presidente do CDS. Ah, pois, claro. O que nos parece é que, além do investimento do Governo, o Governo apenas está preocupado com as medidas agroambientais e aqui levantam-se algumas questões também. Há uma grande preocupação com as medidas agroambientais e aqui também há questões que se levantam. Na produção integrada, qual é a percentagem que vai para os olivais intensivos e superintensivos do Alentejo em comparação com aquilo que é a área de pastagens? E já agora, qual é o encapsamento mínimo? O Governo passa a vida a dizer que não pode mexer em contratos que estão em vigor, recusa-se a fazer até uma análise detalhada sobre os setores e os agricultores que estão, de facto, a ser apoiados, e chegamos à triste situação de que, para manter um segundo RPB, as grandes explorações, tudo o resto, nas grandes explorações, tudo o resto é hipotecado. Por exemplo, um jovem agricultor que se vai instalar de modo de produção biológica tem forma de aceder aos apoios? Se não tiver, acha que isso é correto? Estou quase a terminar, Sr. Presidente. Tem dinheiro para pagar as MAZDs até ao fim do programa, sem ter que aumentar os rateios? Tem dinheiro para pagar os seguros até ao fim do programa? Considera que o dinheiro que tem chega ou de quanto mais precisava? Tendo em conta o executado e o máximo permitido pelos regulamentos, neste momento qual poderia ser o valor do aumento da comparticipação nacional? Pronto, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tenho agora a palavra para responder às perguntas e aos comentários que lhe foram formulados. A Sra. Gestora do PRODER, Engenheira Gabriela Freitas. Faz favor, Sr.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigada por todas as questões que foram colocadas. Vou tentar, no tempo que tenho, responder a tudo. Eventualmente o tempo é curto para ir ao detalhe de tudo aquilo que precisariam. Deixo aqui o repto para aquilo que não ficar esclarecido, seja dirigido depois em termos de requerimento ou pergunta, por qualquer um dos grupos parlamentares, para que o possa fazer. Começando pelas questões que foram colocadas pelo CDS, efetivamente, nos mapas que verificou e que verifica no site, e eu julgo que é isso que nos estamos a referir, não está algo que eventualmente, porque é muitos números do que eu disse no início, eu disse 33.700 candidaturas analisadas, das quais 18.700 aprovadas, 7.800 recusadas, 7.200 sem dotação, portanto também não são aprovadas. Se somar isto tudo, dá 33.700. E, portanto, efetivamente, para o número daquilo que é as analisadas, 40 mil, tem razão, há aqui 6 mil candidaturas que não estão numa... Pois não, mas a senhora sabe que um processo de análise tem. A análise, depois tem a audiência prévia. E, portanto, eu considero que está analisada quando vai para a audiência prévia. A audiência prévia tem, não está decidida, está analisada, não está decidida. A audiência prévia tem 40 dias no máximo para resposta. Que 5% das candidaturas analisadas têm que ter controle de qualidade. à partida. Portanto, há 5% das candidaturas analisadas que sempre, por norma e por lei, eu tenho que ter em controle de qualidade. E só depois é que as posso decidir. E, portanto, é neste pipeline que elas estão. Nenhuma desapareceu. E, portanto, é isto, é sistematicamente isto. Os 40% de execução, eu distribuí aí um gráfico que demonstra uma coisa, que os 40% de execução por vezes são erróneos, mas que demonstra bem algo que a senhora também disse e que eu não posso de modo nenhum concordar, que é o seguinte, é que o grande salto é que em 2014, aquilo que se pagou, pura e simplesmente, foi MCDs que vinham de trás. Em 2015, aquilo que se pagou foi exclusivamente investimento transitado e as agroambientais e as MCDs já deste programa. Portanto, aquilo que eu chamo novas candidaturas, outro. E a execução da despesa pública de 2015 é de 393 milhões de euros. A despesa pública... execução de 2016 é de 577 milhões de euros. Portanto, o crescimento de 2015 para 2016, e isto passa-se no segundo semestre, atenção, claramente é segundo semestre, é um acréscimo de 46%. E, se reparar, pela primeira vez, o investimento de novas candidaturas PDR, que são 104 milhões de euros que foram pagos, ultrapassa aquilo que foi o investimento pago de candidaturas de investimento já transitado. Porque, meus caros, aquilo que é o pagamento das medidas de superfície está estabilizado, é igual todos os anos. Não há nada aqui. O que temos aqui que ver é como é que evoluiu o investimento. E aí, se o investimento pago para o DER em 2016 foi de 104 milhões de euros, em 2017 foi de 260 milhões de euros. Investimento, esse sim, de novas candidaturas para o DER. Portanto, estes 40% são efetivamente muito significativos, porque estes 40% são feitos, sim, à conta daquilo que já é efetivamente investimento aprovado e contratado e pago no âmbito do PRODER e não, obviamente, aquilo que é investimento transitado de anos anteriores, nomeadamente do período transitório. Bom, e portanto não vou perder, obviamente, mais tempo. Também lhe queria dizer que há, enfim, no raciocínio, no seu raciocínio equívoco, que eu não posso deixar de relatar, é que o dinamismo que se verificou no PRODER passou-se rigorosamente entre o final do ano de 2009 e o ano de outubro de 2012, em que aquilo que se verifica é, e aí tenho que fazer honras à minha colega e antecessora, a mudança da autoridade de gestão. Portanto, não foi uma questão de governo, eu não estou aqui, não tenho filiação partidária, e portanto nesse aspecto estou perfeitamente à vontade. E efetivamente o PRODER teve um governo PS até, enfim, até ao seu último ano. Mas, minha cara senhora, também não foi o governo do PSD-CDS que aprovou as candidaturas do PRODER ou que fez o grande salto. Porque se verificar, aquilo que se faz no ano de 2013 é apenas e só overbooking. Apenas e só overbooking. E mais, é o overbooking das 10 mil candidaturas do período transitório que existiu. Porque é o passar das 30 mil candidaturas que estavam no sistema em 2012, eu chamo a atenção que o governo, portanto, uma posse em novembro ou dezembro, portanto, nos últimos meses de novembro de 2012, e a diferença entre o número que existia em 2012 e aquele que termina em 2013 é efetivamente as 11 mil candidaturas que entraram no período transitório. Portanto, aquilo que o CDS fez em termos de candidaturas foi aceitar uma coisa que existiu, que esperemos que exista no próximo quadro, mas não foi efetivamente dar o salto do PRODER. O salto do PRODER foi dado efetivamente entre o final de 2009 e o final do governo PS. Isto é, com o dinamismo que a minha antecessora do governo PS, Gabriela Ventura, e o então Ministro da Agricultura, António Serrano, imprimiram ao programa. E, portanto, esclarecido isto, deixem-me passar, portanto, para o resto. Efetivamente, há e vai haver um reforço Porque ao contrário daquilo que eu não gosto de entrar nesta discussão política, mas obviamente também não posso deixar de dar os dados que constam daquilo que são dados técnicos. Aquilo que nós encontramos quando chegamos para colmatar a questão dos 200 e tal milhões de euros que havia a mais de overbooking das agroambientais, foi uma informação efetivamente da Autoridade de Gestão, que eu concordo da Sra. Ministra, remetida ao gabinete do Sr. Ministro das Finanças, e tinha algo que era um despacho deste tipo, não tenho aqui de cor, visto para se discutir no âmbito da discussão do orçamento do próximo ano. Se isto é alguma coisa a dizer que vamos ter mais ou é para discutir no âmbito do orçamento. Ora bem, não sei, não faço nenhum comentário sobre isto. O que eu quero dizer é que, efetivamente, perante este problema, em 2016, no final, há uma resolução do Conselho de Ministros, e essa sim, uma resolução do Conselho de Ministros, portanto, que vincula, não é o Ministro das Finanças, é o Conselho de Ministros, que diz que, para fazer face a isto, há um reforço da taxa de cofinanciamento a partir do ano de 2019 até o ano de 2023, que vale, na globalidade, à volta de 150 milhões de euros. Porque, enfim, os senhores deputados eventualmente não sabem isto, mas temos que também informar, é que a taxa só se aplica para os pagamentos futuros. Portanto, para aquilo que eu tenho para pagar. Portanto, eu nesta altura o que sei é que vou ter que pagar as agroambientais com aquilo que tenho agora e que aquilo que vai ser o dinheiro que o OE vai pôr a mais nas várias medidas vai ter que ser depois desviado para as medidas dos anos em que as agroambientais já nem estão a pagamento, porque obviamente não estão a pagamento em 2021, 2022, 2023, para fazer face àquilo que as várias medidas têm que vir a emprestar para eu não ficar a dever, obviamente, aquilo que são os pagamentos que as pessoas têm direito e que vão receber até ao final do seu contrato, tal qual como o Governo sempre se comprometeu. Enfim, a senhora deputada está preocupada com os novos regadios. Eu devo dizer que relativamente aos regadios a situação, ao contrário do que se poderia pensar, não é preocupante. Isto porquê? Porque aquilo que é a reabilitação, o concurso da reabilitação dos regadios já existentes, já está feita. Porque aquilo que toda é a verba que foi afeta à SIM, para regadio, aquilo que é a segurança de barragens, emparcelamento, drenagem e regadios tradicionais está integralmente cumprido, à exceção de uma dotação de 3,5 milhões de euros, isto em 50 milhões, portanto parece-me já irrisório, de alguns regadios tradicionais, cujo concurso vai ser aberto, obviamente, em junho, e que só não foi antes ainda, porque as juntas de agricultores não estavam constituídas, porque senão já o teria sido. E, portanto, a autoridade de gestão cumpriu até à data e está a cumprir integralmente aquilo que foi os pactos que fez para o desenvolvimento, o Pacto de Desenvolvimento, que foram assinados pela anterior gestão. Depois, relativamente aos novos regadios, devo dizer que as candidaturas estão analisadas todas, só estão efetivamente assinados os termos de três projetos, mas todos eles, nesta altura, têm audiência de interessados e, portanto, eu julgo que, enfim, mais uma semana, 15 dias, poderão todos eles estar contratados. Não estejamos, portanto, preocupados, na medida em que aquilo que é a componente do regadio para, nomeadamente, o Plano Nacional de Regadios, que, como sabem, vai ser assinado o contrato com o BEI na próxima sexta-feira, e em que o PDR contribui com metade, está perfeitamente assegurado. E, portanto, não penso que haja nenhuma questão sobre isto. Relativamente às questões, não sei se, enfim, eu julgo que a senhora deputada perguntou ainda, e eu esqueci-me de lhe responder, sobre as questões do que é que não está operacionalizado. Senhora deputada, é assim, aquilo que foi suprimido na reprogramação foi quatro operações, que são atividades de demonstração, intercâmbios de curta duração, cooperação empresarial e recursos genéticos, utilização de variedades tradicionais. Todos estes foram retiradas na medida em que se considerou que, dado o nível de compromisso do PDR, esta dotação, que é uma dotação de 10 milhões de euros, poderia ser e foi desviada para, nomeadamente, o investimento, porque todos os objetivos que aqui estavam subjacentes estão cobertos por outras medidas que o PDR tem em execução, nomeadamente os projetos da Rede Rural Nacional, a cooperação líder e aquilo que são as ações em ambiente genético dos projetos dos grupos operacionais. E isto representa, para além de ser 4 operações na panóplia, 0,25% da dotação orçamental do programa, não me parece que seja preocupante. Aquilo que ainda não foi operacionalizado é ainda mais ridículo, é 0,15%, e aquilo a que fez referência, que é o Fundo de Mutualista de Calamidades, não o foi, por uma razão muito simples, porque o Governo ficou à espera que se isso o regulamento Oribus, que só saiu agora, portanto, como sabe, em janeiro, por forma a que na reprogramação se possa fazer agora, sim, quer uma revisão da questão dos seguros, que, como sabe, foi reprogramada e depois não foi utilizada a reprogramação e foi anulada agora, quer a utilização do fundo mutualista, já no âmbito de um quadro regulamentar que é mais favorável do que era o anterior. E foi apenas por esta razão que não foi feita e mais, não há mais nenhuma razão sobre isso. Relativamente, julgo que, enfim, respondi a tudo, as cadeias curtas, obviamente, foram operacionalizadas. Há 47 avisos abertos, com 6 milhões de investimento apresentado, portanto, não percebo, aliás, tudo aquilo que é medida líder, e o PSD também ficou preocupado com isto, tudo aquilo que é medida líder está operacionalizada, estão 410 avisos abertos em todas as medidas do líder, com 85% da dotação líder, ou seja, 122 milhões de euros postos a concurso. Portanto, parece-me que, efetivamente, também aqui não há nenhum motivo de preocupação ou de crítica. O PSD, enfim, referiu que eu só estava contente porque era melhor que os meus colegas, não foi isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer é que o desempenho do PDR é bom, e tanto que é bom, que é melhor do que aquilo que é os Estados, não dizendo que os outros, obviamente, são maus, são, obviamente, aquilo que foi possível executar e seguramente estão a ser executados nas suas melhores condições. Agora, o que eu disse, e eventualmente não tomou, talvez, a devida nota, é que Portugal tem, efetivamente, um nível médio de execução muito superior ao nível médio de execução dos programas de desenvolvimento rural da União Europeia, é o terceiro, mas fundamentalmente não é o terceiro, se quiser é o primeiro, e sabe porquê? Porque os outros dois que estão acima, que é a Finlândia e a Irlanda, não têm, vir os programas de desenvolvimento rural, não são comparáveis a nós. E porquê? Porque as dotações que têm não são eminentemente para fazer investimento, não são dedicadas a investimento, são fundamentalmente medidas de superfície, medidas compensatórias. E essas, é evidente que é fácil executar, porque essas são iguais todos os anos e executam-se todos os anos. Portanto, não tem que estar à espera, porque não tem que ter documentação de despesa. Portanto, não é comparável. Compare com a execução de Espanha ou compare com a execução de França e aí virá, efetivamente, que nós estamos muito acima de qualquer um destes países e esses sim têm PDRs similares a nós. Aliás, a Espanha, nós gostamos tanto de nos comparar com a Espanha e por vezes dizemos, a Espanha está nesta altura com muitas regiões que têm, estão em perigo de perder N+3 e eu tenho a certeza porque a direção da DG Agra, a direção geográfica, é a mesma que nós, e nem nesta altura, portanto, não temos nenhum problema de cumprir N+3. Aliás, nem o deste ano, nem o do próximo ano. Portanto, lamento, mas realmente acho que tenho todo o motivo para estar orgulhosa naquilo que é o desempenho do PDR 2020. Não estou efetivamente muito satisfeita, e disse e volto a dizê-lo, porque gostaria de ter recursos para poder acolher aquilo que são as 7.200 candidaturas que não pude acolher por falta de dotação. Também expliquei porque é que não as pude acolher. E, portanto, sobre isso, efetivamente, enfim, já veremos como é que o futuro se vai perspectivar, mas queria continuar a responder àquilo que foi a intervenção do PSD e as questões que me colocou. E uma delas era, efetivamente, o atraso na abertura dos concursos. Meu caríssimo senhor, quando se tem 2.700 candidaturas ou 2.200 candidaturas num concurso em que só há dotação para aprovar metade delas, é evidente que tem que se fazer, analisar todas estas candidaturas, fazer audiência de interessados de todas estas candidaturas, hierarquizar todas estas candidaturas, notificar as pessoas e só depois é que, obviamente, se pode fechar um concurso. Como sabe, nós estamos a fazer isto por lotes, porque senão as pessoas ficariam estava a perguntar e respondo já o prazo médio. O prazo médio daqui, dos concursos que eu herdei e que tinham, os concursos de 2015, e que tinham só 20 mil candidaturas, 20 mil candidaturas que ninguém tinha visto, só. Portanto, eu comprometi-me, quanto me posso, resolvi isto até ao final do primeiro trimestre de 2016. Assim o fiz. Portanto, levaram, no caso das florestas foi um bocadinho mais, mas eu diria que levaram 18 meses. Estamos a fazê-lo com 12 meses. E não o fiz com menos do que isto, por uma razão muito simples. Porque, quando estava a ocorrer a análise destes projetos, quer de explorações agrícolas, quer de jovens agricultores, quer da agroindústria, aconteceu, infelizmente, aquilo que foi a situação dos incêndios, aquilo que foi a situação das secas, aquilo que foi a reposição do potencial produtivo. E sobre isso, eu devo dizer que entraram só para esta tipologia de investimentos 2.700 candidaturas. E o Sr. Ministro deu prioridade, e bem, e eu própria, a que todas as direções regionais passassem todas estas candidaturas à frente das candidaturas normais, dos concursos normais. Porque ou bem que é uma calamidade, ou bem que não é uma calamidade. Ou bem que se responde, ou bem que não se responde. E é por isso mesmo que as candidaturas, nomeadamente da SECA, estão todas vistas. Todas decididas. E é precisamente por isso que as candidaturas da 622 faltam nesta altura analisar, ou estão em análise, 80 daquilo que eram 957. Bom, e foi só por isto que os projetos não fecharam. Mas no caso da 3.1 ainda há uma razão. Porque, efetivamente, as pessoas que veem as candidaturas da medida da transformação não veem, por regra, este tipo de projetos. E, efetivamente, aquilo que estava previsto é que pudesse estar terminado em março. Agora vou-lhe explicar, porque eu acho que os senhores deputados têm a obrigação de perceber. Quando eu faço distribuição, tenho obrigação no sentido de estar informados. Eu tenho projetos que têm VGOs de 17 até 8. É evidente que todos aqueles que têm VGO inferior a 10 são notificados de parecer desfavorável, depois de ser vistos, obviamente, os critérios de seleção. E são despachados enquanto desfavoráveis. E a seguir, aquilo que é distribuído é por ordem, como se compreenderá, por ordem decrescente da VGO. E, portanto, aquilo que eu vou libertando é, numa primeira hipótese, os projetos que estão entre 17 e 15, porque eu faço o cálculo, sei quanto valem, sei quanto é a ajuda média e, portanto, sei que vão caber naquela dotação que tenho. E faço a análise integral, porque há sempre razoabilidade de custos, enfim, outras coisas que podem baixar. Ora bem, eu tinha pensado, quando escrevi, quando respondi, que o concurso da 331 ia fechar para uma VGO de 11,5. E para isso estava pronta. No dia em que eu ia fechar, cheguei à conclusão, porque tinha caído dois projetos grandes, desistiram. Sobrava-me 1 milhão de euros. E entendi que se eu pusesse mais 2 ou 3 milhões, e portanto aumentei a dotação de 30 para 35, isto é 20%, até 20%, quando isto acontece, eu faço. Eu aumento as dotações quando se verifica uma situação como esta. Eu ia fechar um concurso de 30 milhões por 29. E se eu aumentasse mais 4 milhões, eu conseguia aprovar todas as candidaturas de 11,25. E, portanto, eu entendi que era preferível os beneficiários esperarem um mês ou 15 dias e distribuir 15 candidaturas que tinham VGO de 11,25 para que elas pudessem ser aprovadas e não tivessem que transitar para um novo aviso e esperar mais uns meses. Foi isto. Se é uma autogestão, eu assumo, mas foi uma autogestão. Só o PSD, terminei agora. Não tenho, o meu problema é o tempo. Se me derem mais tempo, eu dou as informações
não
todas.
Não preciso perguntar aos meus colegas. Peço desculpa. Obrigado. Da vossa parte, entendem que a senhora gestora pode ter mais minutos para concluir a intervenção?
Sr. Presidente, a senhora gestora, como boa gestora que é, tem que fazer também uma boa gestão do tempo. E isto cria uma desigualdade entre os deputados, os diversos deputados intervenientes e quem vem aqui. E, portanto, eu permito que a senhora gestora, no nosso entendimento, que fale o tempo que quiser, que se os deputados também acompanharem isso. Porque a senhora gestora identificou bem aqui o ministro que aqui representa. Usa o tempo a fazer propaganda e não a responder aos senhores deputados. Portanto, a senhora gestora devia ter aproveitado o tempo, gerir o seu tempo que lhe foi anunciado previamente, para responder de uma forma telegráfica aos senhores deputados, sem estar com explicações que não têm cabimento para, nesta sede.
Sr. Deputado, naturalmente, se a senhora gestora tiver mais tempo, os grupos parlamentares terão que ter o tempo proporcional ao da senhora gestora. Estou inteiramente de acordo consigo. No entanto, eu permito-me perguntar aos outros grupos parlamentares, ao Partido Socialista, se concorda com a proposta do senhor deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu discordo do senhor deputado Maurício. Eu acho que a senhora gestora tem explicado detalhadamente, com todas as variáveis, e isso é fonte de enriquecimento para os deputados. Eu acho que até é uma virtude o que tem aqui acontecido. Por vezes dizemos que telegraficamente é o que não responde à nossa questão. A senhora gestora tem ido paulatinamente, detalhadamente e confirmadamente a explicar todas as questões que foram colocadas. E isso tem sido enriquecedor. Devia ter sido muito menos tempo. É verdade que devia ter sido em menos tempo, mas não tem sido possível. Acho que devemos aproveitar a oportunidade, senão o PSD fará outro requerimento e a senhora gestora virá outra vez. Isso não tem problema nenhum.
É porque temos oportunidade, depois, se quiserem, uma segunda ronda e para escutar tudo na primeira ronda os tempos. Mas, senhora deputada, senhor deputado do Bloco de Esquerda, faz favor.
Obrigado, senhor Presidente. Nós estamos disponíveis para continuar e achamos que seria útil.
Era útil, senhora deputada Patrícia Fonseca.
Eu também acho que é útil esclarecimento, mas não sei se a senhora, se a engenheira Gabriela Freitas, quanto tempo mais precisará. Eu, por exemplo, eu vou querer uma segunda ronda, não tinha pensado, mas faça as intervenções que o deputado Pedro do Carmo aqui fez, eu não posso deixar de requerer uma segunda ronda e, portanto, não sei se será coisa que precise de esclarecer na primeira ou que possa, na segunda ronda, se os outros grupos também quiserem aproveitar e responder. Mas por mim...
Naturalmente, depois na segunda ronda, a senhora gestora terá menos tempo. Terá que racionalizar o tempo. Sr. Deputado João Dias,
faz favor. Sr. Presidente, para dizer que a nós parece-nos importante todas as explicações que estão aqui a ser dadas e é todo conveniente que sejam feitas. Mas para dizer que eu, em virtude de compromissos do grupo parlamentar, vou ter que sair. De qualquer das formas, agradecia que fossem feitas as respostas àquelas questões que eu fiz, porque eu vou consultar em termos do registro de áudio para saber, apesar da minha ausência, lamentavelmente vou ter que sair, até já tenho uma hora de atraso, faço o compromisso e peço desculpa por ter que sair, por ter que me ausentar. No entanto, se algum grupo parlamentar está aqui a achar que não está a ser respondida às questões que colocaram, então não tem mais nada que avançar com também um requerimento no sentido de ser respondido aquilo que tem o interesse.
Então vamos procurar de uma forma sintética. O senhor deputado pediu a palavra para quem? Para que efeito?
Só um esclarecimento, senhor Presidente. Uma vez que vamos ter a segunda ronda, eu acho que não fazia sentido haver uma segunda ronda, mas uma vez que o senhor deputado quer uma segunda ronda, a senhora gestora respondia na segunda ronda. Então, iniciávamos já.
Com certeza, não.
Pronto, sim, senhor. Então a senhora gestora responde na segunda ronda. Vamos à segunda ronda. Vamos começar pelo CDS-PP. Senhora deputada Patrícia Fonseca, 3 minutos. Não, de acordo. Não, está aqui.
Eu fiquei na resposta ao PSD, portanto, peço eu.
As questões é por cada grupo parlamentar. O PAN.
Por cada grupo parlamentar.
Sim, mas grupo parlamentar. Então, vamos dar a palavra ao PSD. Senhor deputado Lima Costa, é o senhor que continua? Faz favor, senhor deputado Lima Costa, é a palavra. São 3 minutos.
Quer dizer. Registro desde já o argumento aduzido pelo deputado Pedro do Carmo, que se ele for tido em conta, deixa de haver limite de tempo para tudo. Se as pessoas puderem explanar e a partir de agora puderem justificar detalhadamente aquilo que entenderem, portanto acaba-se com grelhas e cada um fala o tempo que quiser e é balabúrdia total, provavelmente. Eu, por economia de tempo, cingia-me apenas à repetição de algumas questões que há pouco coloquei à senhora gestora, designadamente aquela que para nós tem mais importância do ponto de vista simbólico e que se prende com a abertura ou não, ou aliás, se há alguma justificação de ordem técnica ou orçamental que impeça a abertura da medida 622 para aquele grupo muito específico de agricultores que foram afetados com os incêndios. E que ainda ontem, numa audição aqui no Parlamento, manifestaram veementemente a sua posição e provaram bem as dificuldades por que estão a passar. E são dezenas de agricultores, portanto, não são dois ou três. E, portanto, esse para nós é um aspecto muito importante que não queríamos que fosse deixado passar aqui em claro. Relativamente ainda à taxa de execução, eu nem sequer classifiquei se ela era boa ou má. Eu só disse que, em face dessa taxa de execução de 40% e em face da taxa de execução do anterior governo de 15%, está em documentos oficiais do IFAP, fazendo uma proporção, uma regra de três simples, verificará que a atual taxa de execução não tem nada de especial. É meramente a continuidade de um ritmo, de uma velocidade que vinha desde o início do programa. Eu não disse se é boa ou se é má em relação a outros países, em relação aos outros colegas de outros ministérios, não me referi a isso. Não há nada especial. E, portanto, caiu, digamos, aquele argumento que o seu ministro tem recorrentemente andado a anunciar pelo país, de que chegou, estava em zero e ele chegou e resolveu-se tudo e a coisa acelerou a 200%. Isso não é verdade. E, portanto, caiu aqui esse argumento, o que é, do ponto de vista político, para nós muito importante. E para já ficávamos por aqui.
Muito obrigado e pela sua colaboração. Sr. Deputado Pedro Carmo, faz favor.
Cumprindo escrupulosamente os tempos, como sempre o faço, da disciplina parlamentar, queria colocar uma questão, e acho que a senhora gestora tem sido, de forma muito, muito, muito clara, explicada a execução do PDR, mas queria que me dissesse, até aliás, porque não tinha começado a abordar este tema, de que forma, ou se consegue quantificar, de que forma é que estas duas situações graves que atravessámos nos últimos anos, como seja a seca e que teve em causa o abandonamento dos animais e a calamidade dos incêndios, o quanto é que afetou a execução do PDM? O quanto se consegue até quantificar, o quanto atrasou a análise das candidaturas? Isto é importante referir, porque os números que apresentou estão marcados por a questão de que, efetivamente, valores comprometidos muito significativos, a questão que já foi aqui abordada dos 200 milhões, e, efetivamente, estas duas situações inesperadas que vieram a ocorrer e que é importante referir. Por outro lado, sem ser fastidioso, a questão para nós importante é a questão do overbooking, que fique efetivamente esclarecido o quanto de um início de um programa ficou rapidamente em overbooking e o quanto é que isso marcou toda a execução dos anos do programa. Quantos anos ficaram efetivamente marcados por esta aprovação que estava em overbooking? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Telegraficamente, insisto na questão da burocracia e das dificuldades processuais. Provavelmente a senhora engenheira iria responder a seguir. Espero que não se esqueça do meu alerta e das minhas inquietações relativamente a esses aspectos que eu referi. Depois, a pergunta que me ocorre perante tamanho volume de processos é se a senhora engenheira acha que dispõe dos recursos humanos, embora não goste da expressão, das pessoas, dos funcionários, suficientes para desempenhar as funções, porque certamente com tamanho volume de trabalho, enfim, as pessoas são limitadas, portanto os recursos não podem fazer tudo aquilo que nós queremos. E portanto, se considera que tem recursos suficientes, ou o que é que falta? E depois, é só um pormenor que a senhora, um pouco en passant, referiu, relativamente à Espanha, eu gostaria, se tem presente, porque eu tinha uma ideia diferente da Espanha, que o primeiro pilar era 70% e o segundo pilar era 30% dos fundos para a Espanha. A senhora engenheira comparou-nos de alguma forma com a Espanha, o que, se for aquilo que eu tenho, ainda estamos melhor relativamente àquilo que estava a apontar. Já agora, que dados é que dava, é que, em que medida é que essa comparação é possível fazer ou não? Portanto,
o Sr. Deputado acabou. Muito obrigado pela sua colaboração e pela eficiência na utilização do tempo. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu tenho aqui umas notas prévias e umas questões objetivas para colocar à engenheira Gabriela Freitas. Senhora engenheira, eu quando falei da execução do PDR, e faço minhas as palavras do deputado Lima Costa, de facto o que está aqui em causa é que houve uma decisão do Ministro de imprimir uma nova dinâmica, e está escrito, imprimir uma nova dinâmica no PDR, e a dinâmica que nós temos é, em termos de execução e contratação, é aquela que existia, sobretudo execução. É preciso explicar às pessoas, como disse o Sr. Deputado Pedro do Carmo, que é preciso explicar às pessoas que a dinâmica que existe é do setor, não é do governo. É o setor que é dinâmico, quer investir e que estão-lhe a cortar as pernas porque não há, o governo não coloca verbas do Orçamento de Estado para fazer face à dinâmica de investimento do setor. E, Sr. Deputado Pedro do Carmo, de facto, eu não posso, com o respeito que lhe tenho, eu acho que, de facto, o Sr. Deputado ultrapassou as marcas. Não há limites para o debate político e é inaceitável aquilo que o senhor aqui veio dizer relativamente àquilo que foram as verbas, a execução do PRODER e aquilo que foi feito no PRODER. Aliás, veio desdizer aquilo que a engenheira Gabriela Freitas aqui disse, porque o senhor disse, e SIC, que foram desviados do PRODER 160 milhões, não sei quantos milhões para as florestas, 160 ou 180, e que se foram desviados 300 milhões do regadio. Desviados foi a palavra que usou, se for ouvir a gravação, mas desviados ou retirados. E ainda bem, e como disse a engenheira Gabriela Freitas, ainda bem que os 300 milhões foram retirados do regadio. Sabe porquê? Porque foram colocados no CREN e foi esses 300 milhões que permitiram os senhores andarem a fazer a propaganda da boa execução do Alqueva, que toda a gente diz que é muito bom investimento, toda a gente gosta, mas criticam a decisão que foi feita, e libertar esses 300 milhões de euros que estavam afetos ao regadio da Alqueva, que não é só para os agricultores, porque é bom que se diga que apenas 14% daquela albufeira, do volume de água que existe em Alqueva, é que é utilizado pelos agricultores. 14% do volume da albufeira da Alqueva é que é utilizado pelos agricultores, e portanto não é justo que sejam os agricultores, o setor agrícola, a pagar o investimento todo da Alqueva, e por isso é que foi possível encaixar o investimento da Alqueva nos outros fundos da coesão e libertar esses 300 milhões de euros para fazer face à dinâmica que o setor vinha transferindo, que é isso que o governo agora não faz, percebe? Porque o senhor ministro vem com muitas parangonas de anunciar 155 milhões de euros para o PDR, e como a senhora engenheira Gabriela Freitas ainda aqui veio dizer, até se enganou, porque veio dizer que era depois de 2019, mas não é, senhora engenheira. Eu peço até para distribuírem, por acaso os senhores, para quem quiserem não saiba, que a resolução do Conselho de Ministros que saiu no dia 30 de dezembro de 2016 diz que em 2017 vai a um aumento de até de um ponto percentual, em 2018 o outro, e em 2019, pasme-se, já quando vier outro governo, depois de 2019 e 2020 é que vem o grosso do reforço do Orçamento de Estado, ou seja, os próximos que resolvam o problema, porque nós para cá, o dinheiro, como o Sr. Ministro já teve a oportunidade de dizer, não tem saquinhos de dinheiro para dar aos agricultores, e portanto os saquinhos de dinheiro, digo eu, foram todos para os sindicatos, e portanto não sobra nada para os agricultores.
Sr. Deputado, terminou o seu tempo.
Presidente, desculpe, mas dado a tolerância de tempo que teve a engenheira Gabriela Freitas, eu tinha de fazer esta nota prévia, que acaba até por ser um ponto de ordem à mesa. Concretamente, senhora engenheira, e porque eu sou muito franca e passando a questão mais política que também a senhora também tem, porque foi nomeada por este governo e, portanto, não está aqui no papel político, mas como é óbvio... Estou a terminar, senhor Presidente. Passando essa questão, reconheço que a senhora engenheira nos trouxe factos, números, objetivos. Depende depois da análise que cada um faz desses números. A minha análise pode não ser a mesma. É mais ou menos a questão do copo meio cheio. Há uns que vêm meio cheio, há outros que vêm meio vazio. Mas, objetivamente, senhora engenheira, o que eu gostaria que a autoridade de gestão do PDR nos dissesse, e tendo em conta as suas afirmações de que se sente insatisfeita porque queria mais verba para poder aprovar todos os projetos, aqueles que forem válidos, como é óbvio, face à análise de investimento, eu tenho três perguntas objetivas para lhe fazer. Quando é que estão resolvidos os atrasos na análise e na decisão dos projetos, porque há muitos projetos que estão há mais
de um ano para decisão e que isso compromete a execução dos investimentos. Segunda questão, já a senhora engenheira solicitou ao senhor ministro o reforço atempado, ou seja, antecipado, de verbas do Orçamento de Estado para fazer face a esses projetos que estão em carteira, que são válidos e que não têm dotação orçamental? Terceira questão e última, é ou não verdade, objetivamente é ou não verdade, que se colocarmos mais verba do Orçamento de Estado, isso irá permitir alavancar mais investimento, mais apoio ao investimento para os agricultores e que isso terá um retorno positivo na economia agrícola e na economia nacional? Obrigado.
Eu pedia que houvesse mais contenção nos tempos, e porque efetivamente há grupos parlamentares que usam menos tempo que outros e temos que ter em linha de conta esses períodos utilizados. O Sr. Deputado João Dias não está, portanto já saiu, agora tem a Sra. Gestora, a Sra. Gabriela Freitas, tempo para responder, pedi-lhe também que fosse sintética e objetiva, está bem? Muito obrigado, Sra. Gestora.
Vou começar pela ordem que aqui estávamos e, portanto, no PSD, aquilo que julgo que ficou, portanto, que lhe vou responder desde já, é isto. Efetivamente, nós recebemos, mas a medida 622, como sabe, é aberta por despacho ou por portaria governamental, não é da iniciativa da Autoridade de Gestão. A questão financeira, orçamental, obviamente, dentro do contexto que temos, não é por aí que o PDR vai morrer. Agora, há uma questão que eu acho que é essa, sim, tecnicamente difícil, e vou dizer qual. É que, nos termos regulamentares, os estragos têm que ser levantados. Tem que haver um auto de vistoria, que tem uma data certa, que foi também estabelecida, e que, por sua vez, as pessoas não podem fazer a obra antes da vistoria daquilo que é o prejuízo, porque o prejuízo tem que ser de 30% na exploração agrícola ou de 80% se tiverem para receber a ajuda maior. E eu nesta altura não sei, e portanto estou dizendo que não sei, se há nesta altura possibilidades temporais ou se as obras já estão feitas ou se os estragos ainda se vê. E é só isto que tenho a dizer. Quanto, e agora aqui, refiro-me logo também à senhora deputada, o que está aqui em causa não é se é 40, eu não dividi o montante por anos. O que está aqui em causa, senhores deputados, foi por isso que eu depois distribuí isto, é o que é que está. É que nos anos de 2014 e 2015, os senhores deputados não veem este azul escuro. E este azul escuro é que é investimento. E este azul escuro é que é investimento PDR. E, portanto, isso é que não existiu. E isso é que duplicou entre 2016... Desculpe. Não, existia. Existiam 20 mil projetos, existiam 20 mil projetos que tinham entrado em 2014 e que não estavam analisados, não estavam contratados, portanto não podiam ter execução, e existiam todos os outros do período transitório que foram 5 mil analisados e que, mais uma vez, não foram contratados, não podiam ser pagos. Pronto, dois anos.
Faz favor de me interromper, Sr. Deputado. Não interrompam, senhora gestora, faz favor de continuar.
Pronto, portanto, em relação ao PSD, acho que terminei. O grupo parlamentar que estava a seguir era o grupo parlamentar do PS. Apenas lhe quero dizer, e eu vou aproveitar, portanto, conforme que os concursos das florestas serão mais dirigidos, aliás, depois de uma resposta ao Bloco de Esquerda, explicarei que a mesma coisa se vai passar na agricultura. Aquilo que me perguntou é como é o futuro. E relativamente a isto eu quero, de qualquer maneira, dizer o seguinte, porque isso foi algo que eu não disse da minha intervenção. Bom, o que é que então temos? Temos o reforço dos 150 milhões de euros, obviamente a partir do orçamento de 2019. Temos, em negociação com o BEI, um instrumento financeiro, porque de 20 milhões de euros é possível vir a fazer uma linha de crédito à volta de 100, talvez mais que 100 milhões de euros, que terá disponível a partir do princípio do próximo ano, com garantia e contra-garantia, feita pelo Estado, e, portanto, para os agricultores será muito bom, porque esse é o problema principal. Problema que está identificado é precisamente a questão das garantias e das contra-garantias. Depois, efetivamente, tem havido uma operação limpeza, e há sempre uma operação limpeza que nesta altura já nos permitiu libertar 100 milhões de euros, e que, portanto, será, obviamente, reforço para mais aprovações e que vamos continuar. E, portanto, relativamente a isto, o que eu posso garantir é que, nesta altura, está perfeitamente garantida a dotação para se, peço desculpa, para se pagar tudo aquilo que é agroambientais, MZDs e Rede Natura, que são compromissos plurianuais, e que está garantido por esta via. Pensamos que poderemos vir a entrar a overbooking, o que é perfeitamente normal, no segundo semestre de 2019, mas o overbooking, se for feito como foi no Proder, aliás é normal, é de 10%. 10% neste caso são 400 milhões de euros. Portanto, obviamente haverá dinheiro para continuar ao ritmo que tem sido feito agora, colocação a concurso. Até ao final do ano serão colocados a concurso, portanto, dotação de fevereiro a março, 200 milhões de euros de investimento a concurso, conforme o plano de avisos que está, aliás, atualizado hoje no site. Qual é o atraso que estas questões tiveram? Devo dizer que, atendendo àquilo que foi as questões dos incêndios, quer em restabelecimento potencial produtivo, quer na 622, quer na seca, aquilo que foi a dotação dos avisos foi de 87 milhões de euros, portanto, é o que vai custar ao PDR, e aquilo que deu de trabalho foi, na minha opinião, 6 meses. 6 meses dedicados exclusivamente das equipes florestais que não viram projetos de mais nada e de muitas das pessoas da agricultura em que tiveram que ser desviados para as medidas agrícolas destas medidas especiais. Ainda agora ao Bloco de Esquerda, que julgo que era a pessoa, o grupo parlamentar que falou comigo imediatamente a seguir. Enfim, eu sei que os milhões são sempre muito milhões, portanto, isto, quando se fala de muitos milhões e depressa, às vezes é confuso. O que eu posso dizer é que, efetivamente, o PDR está em cruzeiro. Em cruzeiro. E tudo aquilo que está em cruzeiro já decorreu de um período de aprendizagem. E eu, nos meus 63 anos de idade e 40 de administração pública, aprendi que se pode sempre melhorar. E, portanto, um sistema de aprendizagem leva que nos 2 anos que já tenho possa ter aprendido, porque nos 2 anos que ainda tenho de mandato, momento até 2020, mesmo que não fique até ao final, do fecho de 2013, será um novo quadro, possa, neste processo de aprendizagem, melhorar. E por isso é que não sou satisfeita. E melhorar significa, como o senhor disse, tentar ter critérios de seleção e de análise mais simples, e é isso que vamos tentar fazer já nos próximos, uma menor complexidade de formulários que, se compreender e se vir, eles são muito mais simples naquilo que é os projetos, por exemplo, dedicados que vão haver agora para o Pinhal Interior, para os projetos quer da agricultura, quer dos jovens, quer da agroindústria do Pinhal Interior, ou aquilo que são os formulários dos pequenos investimentos, ou do Líder. São projetos, são formulários muito mais simples. Sei, e acho que foi geral, terem dito que não é possível dar-nos resposta no call center. Temos 4 pessoas no call center e é impossível o número de pedidos que existem. O número de pedidos é de tal maneira grande que eu fiz as contas e que nem tivesse o call center da MEU eu conseguia responder a toda a gente. Portanto, aquilo que se está a fazer é, efetivamente, que as pessoas possam pôr por escrito, porque por escrito nós agrupamos uma série de perguntas e pomos as respostas naquilo que a gente chama respostas frequentes, perguntas e respostas frequentes. Portanto, muitas dessas pessoas, se forem ao nosso site, está lá aquilo que são perguntas e respostas frequentes. E, portanto, muitas das respostas estão em aquilo que a gente chama fax. Portanto, fica para toda a gente, mas isso tem que ser por escrito. Recebo toda a gente. Eu gostaria de alguém que tivesse pedido para ser recebida pela autoridade de gestão e que não tivesse sido. E, portanto, se alguém não teve resposta ou me escreveu ou pediu para ser recebida, toda a gente é recebida. Não era hábito, mas comigo é. Tal qual como não era hábito, e foi só comigo, que pela primeira vez as normas de análise estão publicadas. Isto é, as pessoas sabem quais são as normas que os técnicos têm para elaborar e para analisar os seus projetos. E, portanto, e é por causa disso que eu não admito que, já não sei que grupo parlamentar me tenha dito aqui, que os critérios de análise não são iguais para todos. Se há, em algum caso, o critério de análise não foi igual para alguém, eu agradecia que me fizesse a respectiva participação, porque esse funcionário, obviamente, será chamado à responsabilidade. Nesta altura, é perfeitamente transparente. As normas de análise estão publicadas. As reclamações são muitas, efetivamente. As reclamações são mais de 1000, mas nesta altura posso dizer que tenho 70%, 80%, eu tenho aqui o dado, mas para não perder tempo e não gastar, pedi à doutora Manuela que visse e depois me desse o número, está aí o número de reclamações numa folha, mas a maior parte delas estão vistas. É verdade que algumas levaram um ano? É. E porquê é que é verdade? Porque quando estou a fechar um aviso, como é óbvio, peço que esse aviso passem à frente as reclamações daquele aviso para que se lhe possa dar resposta. De qualquer maneira, as reclamações, quando são acolhidas, mesmo que o aviso já tenha fechado e são favoráveis, as decisões não contam, obviamente, para a dotação que está a concurso. Estava-me a dizer que as formas de seleção são complicadas e eu vou-lhe dizer que é verdade, são, e é precisamente porque as formas de seleção são complicadas e, obviamente, elas não podem acolher de igual forma aquilo que é um projeto de bovinicultura extensiva ou de pecuária extensiva e aquilo que é um projeto de horticultura intensiva. É precisamente por isso que foi feito um estudo, e nesta altura eu já tenho essa análise, e os próximos avisos de explorações agrícolas serão abertos com dotações, um aviso, mas com dotações específicas e com critérios específicos para as várias tipologias. Portanto, horticultura, fruticultura, pecuária extensiva, precisamente para que os critérios possam ser mais ajustados àquilo que são as realidades e as especificidades de cada um dos setores. Tem, portanto, razão na sua observação, mas era preciso termos dados concretos para podermos definir e aferir as dotações que deveríamos pôr. Portanto, só... Com certeza. Portanto, só agora, só com dados, é que se consegue fazer isto. Nesta altura, os próximos avisos, mais uma vez, como na floresta, serão mais dirigidos. Porque nesta altura temos dados que nos permitam fazê-lo. Julgo que me falta apenas as respostas ao PCP, embora o seu deputado não esteja. E, portanto, aí eu quero apenas dizer-lhe que não estou satisfeita, mais uma vez volto a dizer, porque na minha maneira de estar na vida, para quem me conhece, eu não sou satisfeita quando está bom, eu só sou satisfeita quando está muito bom. E está bom, o programa está bom, mas pode sempre estar melhor. E esse é o meu perfil de vida. Relativamente àquilo que são os avisos para as organizações de produtores, eu devo informar que já foram abertos dois avisos para organizações de produtores, no valor de 13 milhões de euros, e só entraram 10 candidaturas. E, efetivamente, não abrimos mais, porque não há organizações de produtores reconhecidas para que nós possamos abrir mais avisos. Não há procura. E isso, lamentavelmente, não está na nossa mão poder fazê-lo. As questões dos e-mails que não são respondidos e que estão a ser pedidos por escrito, acho que já foram respondidas essa questão de porquê é que nós estamos a pedir que sejam por escrito. Também disse o Sr. Deputado que nós só estamos a utilizar a rede fixa e não a rede móvel. Não, a rede fixa e não a rede móvel. É verdade, não era assim. Não posso fazer nada. Nós estamos num concurso que é um concurso geral do Ministério e, portanto, nesse concurso, a empresa que ganhou, eu não posso fazer um concurso para adjudicar telecomunicações por mim própria, é um concurso em que isto não está previsto. Uma linha verde em telemóveis não está prevista nesta adjudicação, portanto eu não posso tê-la. É apenas por isso e, portanto, os custos seriam incomportáveis. Dando resposta àquilo que eram as reclamações, entraram até à data 1920 reclamações. Destas reclamações estão analisadas 75% e destas reclamações foram aceitas 37%. Portanto, era uma das questões que tinham sido. Também me tinha sido posta a questão pelo senhor, não, pelo senhor deputado do Bloco de Esquerda, há aí os pautos também, peço o favor de ver, que os pautos estão com atrasos. Efetivamente, os pautos são pedidos de alteração de projetos. A titularidade é a de localização. Meus caros senhores, quando se demorou na primeira vaga de projetos dos 2015, 2016, 18 meses para decidir um projeto, é natural que a pessoa depois tenha necessidade de o ajustar. Portanto, esse módulo não estava disponível, está hoje disponível para todos os investimentos, não está, obviamente, para todos os do líder, por exemplo, não está para todos. De qualquer maneira, nesta altura já está. Devo dizer que nesta altura já entraram 1.477 pedidos de alteração, dos quais levámos algum tempo na primeira fase. É verdade, é sempre assim quando se começa uma coisa nova, até porque é um sistema novo do ponto de vista do sistema de informação. Nunca tinha sido feito pedidos de alteração no sistema de informação, portanto, em, mais uma vez, desmaterializados. Portanto, mas nesta altura, os pedidos de alteração apresentados em 2017, 86% estão respondidos. E nos entrados em 2018, que são, nesta altura, já 730, ou 35%, mas são dois meses, portanto 35% já estão respondidos. Em média, portanto 61%. O número de pessoas, perguntou-me também o Sr. Deputado do PCP, efetivamente a unidade de gestão tem 40, tem no seu quadro a possibilidade de ter até 60 quadros funcionários. Se me dissesse, era melhor que tivesse 70, eu diria que claro que sim. Mas reconheço que no período de contenção em que temos vivido, orçamental, todos nós, não me pareceu que, enfim, que fosse muito curial a autoridade de gestão fazê-lo, quando todos os outros organismos do Ministério da Agricultura também, obviamente, se deparam com problemas de pessoal. E, portanto, aquilo que temos feito é recorrer a aquisições de serviço, nomeadamente pontuais, por exemplo, jurídicas por causa das reclamações, para, sei lá, para as florestas, vamos fazê-lo agora, uma aquisição de serviço substantiva, para poder dar resposta mais célere àquilo que é ver os projetos das florestas, visto que há de novo muitas candidaturas, mas, portanto, tem sido através deste tipo de aquisições pontuais de serviço para acorrer a necessidades e picos de serviço pontuais. Disse também aqui o senhor deputado do PCP e perguntou-me se eu sabia quanto é que era a diferença daquilo que se pagava em agroambientais, em proteção integrada e em pastagens. É evidente que a diferença é muito grande, mas aí é aquilo que as pessoas se candidataram no ano de 2015, não posso fazer-lhe nada. Portanto, foi aquilo que foi candidatado. Não há efetivamente mais candidaturas e, portanto, os jovens agricultores que se instalem não podem apresentar novas candidaturas. Há, como já aqui disse, dotação para continuar a pagar as MZDs até ao final do 2020 e os seguros. E ainda sobre isso quero dizer ao Sr. Deputado do PCP, porque acho que é importante para ele, que esta autoridade de gestão introduziu outra coisa, que também não estava do anterior governo, que foi, as MZDs têm que ter rateio, porque as dotações não chegam para todos os pedidos, e neste caso nós fizemos um rateio que é muito menor no caso das zonas de montanha, é menor do que aquele que é nas outras regiões desfavorecidas, porque entendemos que todas são desfavorecidas, mas as regiões de montanha são particularmente desfavorecidas. E o rateio é metade das outras zonas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Gestora, Sra. Engenheira Gabriela Freitas, bem como para... Diga. Não ouvi, desculpe, senhora deputada, não se importa de falar.
Sim, as questões da segunda ronda parecem-me que ficaram por responder.
Só se as do CDS, peço desculpa.
Então, faz favor, então. Apelo-lhe para ser breve, senhora gestora, por favor.
Senhora deputada, tem razão. Portanto, relativamente à questão dos pedidos de pagamento, portanto, eu já mostrei o gráfico, mas há uma questão que é muito simples. Porquê é que não pagámos mais? Não foi por falta da OE. Senhora deputada, devo dizer-lhe que nunca faltou orçamento de Estado para os pedidos de pagamento que foram feitos. O que está aqui em causa é que, por razões que não tenho tempo de escalpizar, poderíamos analisá-las, mas é melhor ser com o IFAP, é que nunca no pipeline dos pedidos de pagamento que há no IFAP para serem validados, houve um montante superior a 53 milhões de euros. Oscila sempre entre os 45 e 52, o que quer dizer que no PRODER isto chegou a ser 100 milhões de euros nos últimos anos. Aliás, no ano de 2013 chegou a estar 100 milhões de euros por pagar. Portanto, nunca foi por falta de dinheiro do OE que não se pagou. Lamentavelmente tivemos que foi subir o OE de 60 milhões de euros, foi aquilo que herdámos do Orçamento de Estado, do último Orçamento de Estado, sim, para 100 e... Pois, eu também tenho. Portanto, só para lhe dizer que se não pagámos mais foi porque, obviamente, não era necessário pagar. Perguntou-me objetivamente, quanto é que... os tempos de decisão e de análise. Os tempos de decisão e análise, já lhe disse que foram no primeiro, naquilo que foi a herança de 18 meses, estão a ser agora, em alguns casos, de 9, 8 meses, nos casos em que há uma maior hierarquização, que foi o caso dos jovens agricultores e das explorações agrícolas, serão decididos, eu julgo, no prazo de 12 meses. Aqueles que não têm hierarquização tão forte estão a ser resolvidos em 8 meses. Se solicitei o reforço de verbas da UE, com certeza, por isso é que saiu a resolução do Conselho de Ministros e foi por minha proposta ao Sr. Secretário, ao Sr. Ministro. Portanto, obviamente, não, a resposta está dada. Se tivéssemos mais OE, havia mais investimento. É evidente que se tivéssemos mais OE, haveria mais investimento. Isto é uma daquelas perguntas de resposta semelhante à Palice. Como é óbvio, se houver mais OE, há mais despesa pública, portanto há mais investimento. Minha cara, eu acho que o setor já tem dinâmica. Se o setor não tem dinâmica, assim, então não sei. Se o setor apresentou em 3 anos aquilo que apresentou em 7 anos de Broder, então não lhe sei dizer. Obviamente o setor tem dinâmica.
Muito obrigado, Sra. Gestora. Penso que estão esclarecidos os senhores deputados das questões que levantaram. Agradeço a vossa compreensão, de todos, pelo tempo que levamos, mas eu penso que também é importante que tenham ficado esclarecidos e que não haja nenhuma dúvida. Mais uma vez, muito obrigado à Sra. Gestora, à Sra. Engenheira Gabriela Freitas. Pedia para se manterem sentados, temos aqui uma questão para resolver com alguma urgência. E pedia só um minuto no final. Queria agradecer à Sra. Gestora, à Sra. Engenheira Gabriela Freitas, à Sra. Diretora Adjunta, à Sra. Doutora Manuela Azevedo e Silva, muito obrigado e vamos continuar aqui com a nossa reunião por uns breves 2 minutos. Muito obrigado.
Muito obrigada a todos, boa tarde. Foi com muito gosto que aqui estive.